diz que apenas conheceu o valor e que não soube mais nada dessa indemnização. Este depoimento foi dado a 18 de janeiro de 2022. Hoje sabemos que soube de outras coisas para além do valor da indemnização. Das questões de seguro, das questões relacionadas com outras facilidades que não são o valor da indemnização. E, portanto, eu vou-lhe perguntar isto, espero que responda com objetividade. Mentiu à Inspeção Geral de Finanças. Porque diz que só conheceu o valor, mas respondeu ao deputado Paulo Muniz a dizer que sabia do seguro, que sabia do telemóvel, que sabia das... Ou seja, isto não é o valor, propriamente. São outros aspectos acessórios do valor e, portanto, mentiu à Inspeção Geral de Finanças. É uma questão que lhe faço. E, finalmente, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Queria-lhe perguntar se não acha. Há bocado leu-nos um contexto de umas frases suas para dizer que nunca proibiu a TAP de falar com outros ministérios. Mas deixa-me dar-lhe aquilo que é a minha percepção daquilo que leu, é que reforça precisamente o contrário. É que as infraestruturas não queriam que a TAP falasse com mais ninguém, senão com as infraestruturas. E, portanto, pergunto-lhe se não acha que acaba por ser normal que houvesse quase de receio da TAP de falar com outros ministérios. E se por isso não se sente culpado, em parte, pelo que aconteceu das finanças não terem sido informadas, de uma coisa que, como já reconheceu, deviam ter sido, que era esta indemnização. E se essa cultura de entrincheiramento, na verdade, não levou a que as finanças hoje, eventualmente, não tenham sido informadas, vamos saber quando o Ministro Fernando Medina vier a esta comissão na sexta-feira. Obrigado. E, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Hugo Mendes, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me ver se eu consigo, se eu apontei isto bem. Se não, volto a insistir. Sobre o comunicado. Senhor Deputado, eu vou limitar-me a responder-lhe o que já lhe respondi no início. Eu percebo que a resposta não seja satisfatória para o Senhor Deputado, mas o comunicado é a responsabilidade dos órgãos sociais da TAP. E nós, na medida em que nos mantivemos à distância relativa deste processo, na medida em que demos uma validação política a um valor da indemnização, e nunca nos imiscuímos em mais nenhuma dimensão da negociação, seja jurídica, seja societária, seja o que fosse, o comunicado da CMVM é, num certo sentido, uma formalidade que decorre de um acordo, é o ponto final de um acordo do qual a nossa parte estava cumprida e terminada às 18 horas e 15 minutos do dia 2 de fevereiro. Eu não digo que não fosse falso, eu só estou a dizer que, do nosso lado, eu volto a invocar o princípio da boa-fé e o princípio da confiança e o princípio da responsabilidade de quem... Repare, a entidade emitente é a TAP. Se a entidade emitente tivesse sido o Governo, isso era outra coisa. A entidade emitente é a TAP. E, portanto, desse ponto de vista, quem tem a responsabilidade da fidelidade ou ausência dela da informação prestada ao mercado é o emitente. E Sr. Deputado, eu não lhe consigo responder mais do que isto. O ponto de equilíbrio, disse na sua questão sobre o ponto de equilíbrio, falou da dimensão jurídica. Não há nada de equilíbrio, na nossa avaliação do ponto de equilíbrio, não há nenhuma dimensão jurídica, porque a dimensão jurídica não esteve presente na nossa intervenção. Nós interviemos sobre números. Números, valores. E, portanto, aqui o que está em causa é um ponto de equilíbrio entre as várias dimensões que estavam em causa. A empresa e os direitos que nós tínhamos por bons, que eram atribuídos à administradora. Uma negociação é isso mesmo, é um ponto de equilíbrio. Aliás, esta imagem já foi utilizada várias vezes para a negociação dos 55 milhões. Como é que se gosta de 55 milhões? Eu próprio não sei, mas... O que toda a gente diz é o ponto de equilíbrio entre a posição A e a posição B. Podia ser outro valor? Talvez pudesse. Neste caso, nós entendemos que os 500 mil euros, tendo em conta a posição de partida, que era o triplo, e tendo em conta que nós não estávamos em guerra, nem queríamos violar ou comprimir excessivamente os direitos de Engenheiro Alexandre Reis, foi o valor que nos pareceu razoável. Outra pessoa, se calhar, decidiu de outra forma. É totalmente legítimo. Não eram várias pessoas a lembrar-se do acordo. Repare, eram só três, não estamos a falar de uma multidão de 20 pessoas, não é? Éramos só três que estávamos a procurar reconstruir a linha do tempo no momento em que o comunicado é escrito. E o comunicado é escrito em situações, numa situação limite, que eu acho que as pessoas compreendem, que as pessoas se estão a admitir. É um momento traumático do ministro, que é ministro há quase 4 anos, com o secretário de Estado, que é secretário de Estado há mais 2 anos, e de um momento para o outro, perante as evidências da informação que se foi tornando pública, resolvem decidir que, bom, isto é insustentável, temos que nos ir embora. E o comunicado é o que é. Quer dizer, podia ter sido melhor escrito de outra forma. Se calhar podia, mas não tivemos tempo, senhor deputado. E já saiu à meia-noite e meia. Não, e queríamos nos meter naquela noite. Os advogados a governar. Bom, os advogados não governam, não é? Os advogados dão apoio jurídico ao governo. E o governo pode delegar, do ponto de vista da expertise que os advogados têm, e isso fazer e ser integrado, melhor ou pior, na tomada de decisão política. Quando se trata de decisões da empresa, é a empresa que tem que garantir que o apoio jurídico é à prova de bala. Quando são decisões do governo, e eu dei os exemplos dos despachos conjuntos que assinei com o secretário de Estado, professor Miguel Cruz, porque a TAP tinha tutela conjunta, esses responsabilizavam-nos a nós, juridicamente e financeiramente. Era muito dinheiro, era o jet fuel e eram as aeronaves. Claro que isso tinha uma dimensão jurídica que era analisada internamente, porque isso éramos nós que estávamos em causa. Não, eu não podia dizer, eu só dei um conforto político à aquisição de 500 milhões de jet fuel. Não, isso tem mesmo que ser avaliado. Não percebi, desculpa, que eu, se calhar houve alguma coisa aqui que não percebi, mas se calhar deixo para o fim. A questão da Alexandra Reis. Da engenheira Alexandra Reis, repare, é preciso mesmo, é muito importante separar a dimensão do profissionalismo, da qualidade da competência e da ideia que nós tínhamos da engenheira Alexandra Reis, da dimensão do conflito que nos foi reportado existir. Conflito, agora não quero trazer vocabulário novo a uma situação que eu não conheço, as incompatibilidades irreconciliáveis, vou utilizar a expressão que já deve ser convencional nesta comissão. Para nós, antes da engenheira Alexandra Reis sair da TAP e depois da engenheira Alexandra Reis sair da TAP, ela tinha as mesmas competências e qualidades. Ela não saiu por falta de qualidade ou falta de competência, no nosso julgamento. Ela saiu porque decidimos dar mais poder à CEO. E desse ponto de vista, isso tinha uma tradução. A tradução era substituir a engenheira Alexandra Reis, que se manteve, na nossa percepção, uma excelente profissional. Tanto é que, a seguir, procuramos comatar e resolver o problema da nave, nomeando-a para a presidência. Pergunta-me quando é que surgiu. Eu vou, quer dizer, não quero aqui cometer inconfidências, mas a questão do... Durante muito tempo, as pessoas podem achar que estava escrito nas estrelas que o Ministro das Infraestruturas ia ficar lá. Nós não sabíamos onde é que íamos ficar. Não sabíamos. E, portanto, por isso é que nós não nos comprometemos com ninguém. Nem começámos a imaginar nomes. Eu não sabia se esse secretário de Estado com a tutela daquelas. Eu não sabia se o ministro Pedro Nuno Santos ia continuar na mesma pasta. Não sabíamos, efetivamente. E, portanto, não nos pusemos a fazer convites a ninguém. Quando é que surgiu o nome? Surgiu provavelmente quando nós começamos, as coisas se começam a fechar e nós começamos a pensar a sério, então, bom, então temos que começar a resolver o problema dos vários conselhos de administração que estão pendurados desde 27 de outubro passado, momento em que o governo disse, epá, nomeações acabaram. Porquê é que ela foi para o governo? Não posso responder. Eu fui informado no dia em que ela foi para o governo. Lembro-me desse dia perfeitamente porque era um dia em que havia uma grande conferência sobre o aeroporto de Lisboa, em que eu não pude, foi na Fundação Oriente, eu não pude ir, porque estive o dia todo a trabalhar no gabinete. O ex-ministro foi fazer o discurso de encerramento e sei que às 18h30 a engenheira Alexandra Reis telefona-me a dizer que foi convidada para secretária de Estado de Tesouro e aceitou. E eu pensei, bom, lá ficámos outra vez com o problema da nave para resolver. Mas foi nesse momento que eu soube e, portanto, o processo escapa-me completamente. Da indemnização, repare, quando fala da indemnização de eu ter mentido à IGF porque não referi os fringe benefits, repare, isso para mim é tudo dinheiro. A indemnização é dinheiro. A IGF contabilizou o uso desses benefícios acessórios até, creio que, março de 2022, em 6 mil euros. Eu não estou a dizer se é muito, se é pouco. Estou a dizer é dinheiro. Não, quer dizer, é dinheiro, faz parte do valor indemnizatório, são os 500 mil, mais o seguro de saúde que vale X, mais o carro que vale Y, é dinheiro, não é? Foi um termo lato que eu utilizei quando disse, eu só conheço, eu podia ter dito, eu só conheço as rúbricas que dizem respeito ao que tem uma tradição monetária. Pronto, poderia ser uma formulação mais precisa, mas, enfim, não me pareceu justificado, ou pelo menos não ficou assim escrito na ata da IGF, que já agora a ata não é uma transcrição, não é? É um resumo. Portanto, o resumo é necessariamente um resumo e, portanto, comprime a informação. É um ato de empobrecimento de uma audição que é de uma hora e se resume a uma coisa de uma página. Cultura de entrincheiramento. Repare, é que não havia mesmo cultura de entrincheiramento nenhuma. É que mesmo nenhuma. Aquilo que eu pedi à senhora Alexandra, à engenheira Christine Weidner, foi: falem connosco sempre que têm matérias a resolver com o governo. Sempre. Era a política de nós, estamos aqui para o que precisarem, às horas que for necessário. Para o que for necessário. Agora, não comecem a falar com toda a gente, porque assim nós vamos perder o controle dos temas discutidos. E isso não pode ser, é para isso que serve a tutela. Ela não é tutelada por meio governo, ela é só tutelada por dois ministérios. Em relação às finanças, mais uma vez eu repito, nunca houve nenhuma prioridade. Repare, é inconcebível, é que é mesmo inconcebível alguém dizer, olha, você não vai falar com o Ministério das Finanças, que é só o ministério mais poderoso do governo, e que pode paralisar uma empresa porque lhe controla as contas. É o titular da função acionista. Não... Repare, se eu tivesse dito isso, sabe qual é o dever do gestor público? É incumprir. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já o ouvi aqui pelo menos duas vezes a associar o pagamento das saídas aos administradores à gestão privada. Eu tinha perguntado, Sr. Deputado Bruno Dias também. Por isso, deixe-me recapitular, porque se calhar há pouco também não fui totalmente claro. A grande maioria é no período de vossa tutela, 2019 a 2023, mesmo que se use o período apenas enquanto secretário de Estado, cerca de metade dos casos são nesse período. E por isso, olhando para os resultados da auditoria da EY, há 296 pessoas que receberam mais de 100 mil euros, ok? O valor total de 2015 a 2023 é 44 milhões, mas 41,6 milhões, isto é 95% do valor, é de 2020 a 2023. Não é gestão privada, é tutela pública. Isto, obviamente, que depois me pode responder, que inclui todos os trabalhadores que saíram da pandemia, exatamente. E foi por isso que eu há pouco não disse isto tudo, fui ao caso mais concreto que interessa, que é exatamente dos administradores. E temos 14 administradores que receberam 9,3 milhões de euros. Destes 14, 13 saíram entre 2019 e 2023. Por isso não foi em 2015 nem em 2016, foi entre 2019 e 2023. 13 administradores que receberam 8,5 milhões de euros. Alexandra Reis aqui já incluída, mas como vemos, Alexandra Reis é 6% disto. Isto é 17 vezes o valor de Alexandra Reis. E por isso que eu pergunto é: como é que o Governo não sabia nada? Porque é que o Governo só soube de Alexandra Reis e não dos outros casos? Até porque, como já disse há pouco, cerca de metade destes 13, 14 são de 21 e 22, de 2021 e 2022. Por um lado, quer dizer, ainda bem que, num certo sentido, que não soube, que isto tudo, em termos políticos, choca um caso, agora imaginemos com todos os outros. Mas, por outro lado, obviamente que isto é preocupante, porque é dinheiro dos contribuintes mal emprego e, em alguns casos, até, se calhar, de forma irregular, vá, para não dizermos ilegal, com prestações de serviço fantasma, que não é só um caso desses que está identificado. E, por isso, perguntar-lhe como é que o Governo, tendo a tutela e sendo acionista, não sabia, e, segundo, disse há pouco que a administração reunia com o Governo e não dava um passo sem ter certeza jurídica. Eu gostava de lhe perguntar se tem certeza jurídica sobre todas estas saídas, sendo já público o caso do Sr. Dr. Fernando Pinto, que, além dos prémios, indemnizações, subsídios, ainda tinha aquele contrato de prestação de serviços sem qualquer prova de trabalho, não é o único caso. E, por isso, perguntar-lhe se põe as mãos no fogo pela administração nesse caso. Depois gostaria de lhe perguntar, relativamente ao contrato da CEO, há pouco, depois não consegui concluir pelo tempo, havia mais uma questão, que era a cláusula de non-compete, não é? Durante um certo tempo, a CEO não ia para nenhuma das concorrentes. E aquilo que o chefe de gabinete da altura disse à doutora engenheira Reis foi: não temos problemas com isso, preferimos não ter de pagar, preferimos não ter a tutela, não ter a cláusula, ponham zero ao mínimo possível, é este o entendimento da tutela. Eu gostaria de saber de quem é que era este entendimento, se era do ex-ministro Pedro Nuno Santos ou seu, e qual era o motivo, porque isto vai contra as melhores práticas.